Os seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, bem-vindos a esta emissão da Voz da América a partir de Washington, nesta quinta-feira, 17 de outubro. Hoje, aqui na capital americana, 18 graus centígrados. Ao microfone, na primeira meia hora desta emissão de 90 minutos, está o João Santa Rita. A produção é de Mariano Bartolomeu, a técnica é de Dan Crafton. Como sempre, começamos com os títulos das notícias internacionais. Vice-presidente americano reúne-se com o presidente da Turquia para discutir guerra na Síria. União Europeia aprova acordo para saída da Grã-Bretanha. Como sempre, a primeira meia hora da hora e meia de emissão é dedicada à Angola. Governo lança programa para dar terra a camponeses. Há críticas quanto ao modo como o programa foi elaborado.
Noutros países, tudo é uma linha divisória clara entre empresário e governante. Aqui não. Muita gente que está no governo é detentor de muitas terras. Eles não nos vão entregar a terra. Não farão isso.
Alegada corrupção no BIE, reações ainda ao discurso de João Lourenço e investimentos não UILA vão também estar em foco e vamos ter uma queixa de muçulmanos na Lunda Norte. Queixam-se de discriminação.
Por que que outras igrejas têm liberdade, mas a nossa religião não tem liberdade nesta província? Temos que 39 mesquitas, todas estão fechadas.
Fique connosco para ouvir os pormenores destas e outras reportagens da Voz da América. O vice-presidente dos Estados Unidos, Mike Pence, reúne-se hoje em Ankara com o presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, numa tentativa para o pressionar a pôr termo à sua incursão militar na Síria contra combatentes curdos. Pence fez-se acompanhar do secretário de Estado, Mike Pompeo, e do conselheiro de Segurança Nacional, Mike O'Brien. O encontro deu-se depois da presidência turca ter afirmado que Erdogan tinha deitado no lixo uma carta do presidente Trump em que este ameaçou destruir a economia turca se este não pusesse termo à ofensiva. Ontem, a Câmara dos Representantes dos Estados Unidos aprovou uma resolução com apoio bipartidário, opondo-se à decisão de Trump de retirar tropas americanas da Síria e pedindo o fim imediato das operações turcas. O Observatório Sírio dos Direitos Humanos disse que 224 combatentes curdos e 183 sírios de milícias apoiadas pela Turquia foram mortos desde o início dos combates. O embaixador dos Estados Unidos na União Europeia, Gordon Sondland, disse hoje que o presidente Donald Trump deu ordens a diplomatas para trabalharem com o seu advogado pessoal, Rudy Giuliani, para levarem a Ucrânia a iniciar investigações que o poderiam ajudar politicamente. Numa declaração a congressistas que estudam a possível impugnação do presidente, Sondland disse que Giuliani tinha sublinhado que o presidente queria uma declaração pública do presidente Zelensky comprometendo a Ucrânia a efetuar investigações sobre questões de corrupção. O diplomata disse que o presidente estava particularmente interessado na companhia Burisma, em que o filho do ex-vice-presidente Joe Biden era um dos diretores, e o paradeiro de um computador usado pelo Comitê Nacional do Partido Democrático há 3 anos atrás. Congressistas do Partido Democrata acusam o presidente de pressionar um país estrangeiro, a Ucrânia, a ajudá-lo na sua campanha eleitoral contra Joe Biden. Os países membros da União Europeia aprovaram um acordo para a retirada da Grã-Bretanha do bloco económico e concordaram também em que o acordo entrará em vigor no próximo dia 1 de novembro. A União Europeia e o governo britânico disseram ter acordado no que chamaram de uma solução operacional legal para se evitar a aplicação de fronteiras entre a Irlanda do Norte e a Irlanda. O acordo tem ainda que ser aprovado pelo Parlamento Britânico, onde o primeiro-ministro Boris Johnson faz face à grande oposição. O Partido Unionista Democrático da Irlanda do Norte disse que votará contra o acordo numa sessão extraordinária do Parlamento, o que levanta agora a hipótese do acordo ser rejeitado pelo Parlamento Britânico. Na Nigéria, a polícia libertou ontem cerca de 500 homens e meninos de uma escola islâmica no norte do país, revelou a polícia de Katsina. É a terceira escola islâmica descoberta pela polícia nas últimas semanas, que libertaram cerca de 1000 homens e meninos em situações desumanas e vítimas de torturas. O governo de Muhammadu Buhari está sob pressão para tomar medidas urgentes para libertar milhares de outras crianças que permanecem em escolas semelhantes em todo o país. Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir do Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
E hoje vamos começar por falar da questão das terras. Conforme nós noticiámos, a Amnistia Internacional emitiu recentemente um comunicado em que disse que uma das razões da crise alimentar que se vive no sul do país deve-se à concessão de grandes espaços a empresas comerciais e ao afastamento dessas terras de criadores de gado tradicionais e camponeses, pois o governo acaba de lançar um programa titulado Minha Terra, que visa a atribuição de direitos fundiários às comunidades detentoras de parcelas de terra no país. Mas há dúvidas quanto ao programa. Venâncio Rodrigues.
O programa foi oficialmente lançado nesta quarta-feira na localidade de Cangala, município de Xinguari, na província do Bié, pela ministra Ana Paula de Carvalho. A governante anunciou que numa primeira fase vão ser emitidos 200 títulos e apenas um município de cada província, prefazendo 3.600 títulos. Segundo o governo, a concessão de direitos sobre terras visa combater a pobreza, assegurar o desenvolvimento económico e social e proteção social dos cidadãos, devendo também servir de fonte de arrecadação de receitas para a economia nacional. A ministra do Ordenamento do Território, Urbanismo e Habitação, Ana Paula de Carvalho, disse por altura do lançamento do programa que a falta de segurança de posse das terras pelas famílias das comunidades locais tem influenciado em grande medida a usurpação por grupos organizados de ocupação ilegal de terrenos, sobretudo das famílias camponesas mais desfavorecidas. Líderes comunitários afirmam, entretanto, que o governo não os consultou durante a concessão do programa, nem no ato do seu lançamento, e manifestam dúvidas quanto à eficácia do projeto. O responsável da ONG Construindo Comunidades, Padre Jacinto Pio Akusanga, considera que as comunidades pobres não devem bandeirar em arco, pensando que o programa vai inibir a usurpação das suas terras. O clérigo defende que o programa devia ser executado a partir dos próximos 2 anos, para permitir um novo mapeamento das terras aráveis.
A maior parte dos que assaltam as terras são governantes. Noutros países, tudo é uma linha divisória clara entre empresário e governante. Aqui não. Portanto, o governo poderá ser árbitro de si próprio nessas situações. Claramente, não poderá ter sucesso sem o envolvimento, portanto, do setor voluntário, que são as organizações da sociedade civil e das comunidades de base, a liderança tradicional das igrejas. Vejo o caso da Willa, meu caro amigo. Muita gente que está no governo é detentor de muitas terras. Eles não nos vão entregar a terra. Não farão isso. O caso dos que estão a explorar madeira. O caso dos que assaltaram as terras por causa dos diamantes. É impossível. Não é difícil. É literalmente impossível. Não vale a pena termos ilusões.
Por seu turno, o líder da Rede de Terra, Bernardo Castro, considera que não é papel da equipa criada pelo governo a atribuição de título de concessão de terras.
Os órgãos para a atribuição de título de concessão estão definidos, portanto, na nossa lei de terras. Há um outro problema que estamos a notar. Algumas cooperativas a serem tituladas têm as suas terras sobre o domínio útil consuetudinário. Ou seja, em alguns casos há sobreposição do direito, há uma espécie de descaracterização do espírito de cooperativismo.
Venâncio Rodrigues, a partir de Luanda, para a Voz da América.
Obrigado, Venâncio. Um dos nossos correspondentes, João Marcos, está no Uambo, onde esteve também a recolher dados sobre este problema, o problema das terras. João.
Produtor Mateus Cacinda, líder de uma associação da Xicala Xoloanga, com milhares de camponeses à espera de incentivos.
O Estado é que devia nos ajudar, é o maior Estado que está nos prejudicar. A coisa é muito complicada, porque no tempo de hoje a vida está difícil. Se a vida está difícil, quem se habituou no campo podia sobreviver. Agora, nos bateram de dois mais, porque quem te tira a terra, matou o teu pai e a tua mãe. Tem naquele cabocado onde ficou. Não tenho certeza qual é o dia que vão dizer sai daqui ou como.
A reportagem é de João Marcos, hoje a partir do Uambo.
Obrigado, João. O presidente da organização não-governamental angolana Instituto para o Desenvolvimento da Democracia e Exaltação da Cidadania denunciou o que disse ser corrupção e expoliação de fundos do Estado durante a governação do anterior governador Boa Vida Neto, isto na província do Bié. Alberto Samandjata convidou o presidente João Lourenço a visitar uma localidade que, segundo disse, foi construída com dinheiro desviado. Coque Mukuta.
Em declarações prestadas à Voz da América na manhã desta quinta-feira, em véspera da visita presidencial à província do Bié, Alberto Lucamba Mbala Samandjata disse à Voz da América:
Boa Vida Neto fez negócios com todos os administradores municipais, não é apenas a questão do Xinguari, que está a fazer referência agora, mas sim com todos os administradores. O negócio era comum, era mesmo dirigido, arquitetado pelo próprio Boa Vida Neto. Tem muitos empreendimentos, a clínica, uma clínica que para o seu internamento os preços são elevados, é uma noite que paga por aí 20 mil kwanzas. Na altura em que o hospital provincial não tem medicamentos, o boiar é silencioso de um vilipendiador dos fundos públicos da província. Esta é uma realidade. O povo do Bié reclamou tanto. A filosofia José Duardina, que vivenciamos durante 40 e tal anos, eles eram tidos de indivíduos donos da terra e o povo considerado de inquilino.
Samandjata vai mais longe. A população do Bié está neste momento preocupada com a morosidade que se assiste na instrução dos processos de peculato.
O povo do Bié está a olhar agora para os serviços de investigação criminal. Há dias houve o pronunciamento da Procuradoria-Geral da República aqui na província do Bié, que anunciava a existência de mais de 15 processos. Mas a morosidade que se resista quanto à atuação dessa pessoa e responder à justiça é que deixa um pouco a desejar.
Procuramos ouvir um antigo governador da província do Bié, Álvaro Manuel de Boa Vida Neto, sem sucesso. Namibe, Voz da América, Armando Chicoca.
Claro está, era o Armando Chicoca, não o Coque Mukuta. O Coque Mukuta vem mais tarde com outra questão. Para já, vamos falar do discurso de João Lourenço à Assembleia Nacional na terça-feira. Continua a provocar reações, nós continuamos a buscá-las. Desta vez a reação chega-nos de Cabinda, onde as palavras do presidente parece que não foram bem recebidas. Manuel José.
Era um bula-tempo do movimento de reunificação do povo de Cabinda para sua soberania. Alexandre Quanga, da Associação para o Desenvolvimento e Cultura dos Direitos Humanos de Cabinda, e Simão Luemba, da Associação Clareza e Amor, consideram que João Lourenço não foi realista ao se referir a projetos para Cabinda. Em alguns casos mesmo, dizem os ativistas, o presidente angolano faltou com a verdade. No discurso sobre o estado de avanção, João Lourenço referiu-se a 800 residências e a questão do porto de Águas Profundas de Cabinda. Alexandre Conde, da Associação ADCDH, garante que nunca viu casas nenhumas em Cabinda.
Não vimos, não existe. É uma mera mentira e o nível do Presidente da República continua a confiar que ele chama auxiliar do lado do Poder Executivo, vão o levar ao precipício e no descrédito como já aconteceu em Cabinda. São as consequências de fugir ao diálogo com a sociedade civil cabindense.
É quem também diz nunca ter visto as casas referidas pelo chefe de Estado angolano para Cabinda. Era um tempo do movimento de reunificação do povo de Cabinda para a sua soberania.
Nunca foram construídas essas casas. Não há nenhum projeto em Cabinda que já foi realizado no tempo em que ele tomou o poder como presidente da República. Não há. Eu vivo em Cabinda, não vejo onde que estão essas casas, quais são esses projetos em Cabinda são inexistentes.
É quanto à construção do porto de Águas Profundas, a Simão Lemba da Associação Clareza e Amor diz que não passa de mera propaganda.
Ele próprio, quando foi lá, perante o povo de Cabinda, disse que não ia construir o porto de Águas Profundas. Ele próprio disse que construir o porto de Águas Profundas em Cabinda é dar independência para os cabindos. Significa dizer que, por ir falando, mas é só chato, nunca vai construir. Isso é a mesma. Esses são projetos antigos do tempo de Augusto da Silva Tomás. Passou Aníbal Rocha, passou o Maué, passou a Daldina da Lomba, passou o Laburi. Nunca nada aconteceu. Nós temos a certeza que não estamos inclusos nesses todos os projetos de João Lourenço. Em nenhum deles.
A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Obrigado, Manuel. E agora sim, vamos para o Coque Mukuta, que nos diz que a comunidade muçulmana na Lunda Norte afirma que está a ser discriminada com dezenas de mesquitas encerradas.
Antônio Mohali Ali, responsável da comunidade muçulmana na Lunda Norte, denunciou esta quinta-feira à Voz da América a existência de discriminação por parte das autoridades do governo da província.
Jorinda Fatula, que é vice-governador por assuntos sociais, não quer mesmo ouvir mesmo a questão da igreja muçulmana. Isso é uma discriminação que nós estamos a ver aqui nesta província.
Segundo aquele responsável, diferente das outras organizações religiosas, a comunidade muçulmana encontra maior dificuldades para reconhecer as assinaturas a nível dos municípios.
Mas afinal, a ordem veio para recolha das assinaturas, então nós vamos entregar o notário para ser carimpado, enfim, e nós enviamos em Luanda. Mas estamos sendo impedidos porque as outras igrejas têm sessão de entregar, estão a carimpar, mas a igreja muçulmana já não. Por que que outras igrejas têm liberdade, mas a nossa religião não tem liberdade nesta província? É muito grande, é muito grande. Temos que 39 mesquitas, todas estão fechadas.
A Voz da América tentou contactar as autoridades da província da Lunda Norte, que havia supostamente prometido a reabertura das mesquitas até ao mês de outubro, mas não obtivemos qualquer resposta. Koki Mukuta, Luanda.
Esta é a Voz da América. Estamos a transmitir em português para a África. Ao microfone, João Santa Rita. Estamos a transmitir em onda média nesta primeira meia hora, 1530. Onda curta, 11.195, 13.630, 17.655. A Guiné-Bissau, estamos com várias rádios FM. Mais tarde vamos estar também com a Sitchanou em Gabu e com a Rádio Comunitária de Bafatá e também com a Rádio Morabeza em Cabo Verde. Estamos na internet, voaportugues.com, no Facebook, voaportugues, no WhatsApp, o nosso número para ouvir que nos contactar, se assim quiser. O número é 1908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698. Vou repetir: 932-348698. Ou então 917-760367. Repito este também: 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si. Nós pagamos a chamada. Você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E o nosso convidado amanhã, sexta-feira, é Fernando Sacaoyele. Ele foi um dos organizadores das recentes manifestações, da recente manifestação, quando o presidente João Lourenço falava ao Parlamento. E nós, portanto, vamos discutir com ele as manifestações, o porquê delas, a situação política em Angola e o que se passou nessas manifestações com Fernando Sacaoyele.
Agora já pode ligar para o Angola Fala Só durante o programa. Ao preço de uma chamada local, entre em direto ligando para 226-434-592. Angola Fala Só numa só chamada. Liga só.
Agora para o Lubango, onde encerra hoje um fórum de dois dias que visou atrair investimentos para a província. E conforme foi sublinhado, a Willa tem posição privilegiada para atrair investimentos em Angola. Teodoro Albano.
Investir na província da Willa pode significar apostar num mercado que pode atingir entre 11 a 12 milhões de consumidores. Se se tiver em linha de conta, as cinco províncias circunvizinhas, Esta é a opinião do economista Samuel Candundo, quando dissertava nos painéis do Fórum de 2 dias de Negócios e Oportunidades de Investimento em Vestuvila sobre as razões para investir na província, que encerra esta quinta-feira.
O facto de nós estarmos neste ponto estratégico em que podemos chegar facilmente ao Uambo, podemos chegar facilmente a Benguela, podemos fazer chegar facilmente ao Namib e a Menong, nós não podemos contar com o mercado só do Lubango ou da Uila. Nós temos que contar com o mercado dessas províncias todas. O empresário tem que ter essa visão.
A nova lei de investimento privado e o ambiente de negócios em Angola, oportunidades de negócios na província da Uila e na região sul do país, e a estratégia de captação de investimento estrangeiro para projetos empresariais privados são temas que centralizam o certame. Para o empresário João Saraiva, a grande preocupação da classe está na criação de empregos num contexto económico de grande pressão.
Estamos fortemente pressionados por uma carga fiscal muito elevada, muito pressionados pela desvalorização da moeda, e nós temos que inverter o ciclo. Temos que inverter o ciclo. E estas conferências permitem também debater esses assuntos. Mas a grande preocupação dos empresários continua a ser a criação de empregos.
O governo da Uila pretende, com a iniciativa que vai na sua segunda edição, promover o investimento e, por esta via, o emprego ou no turismo, de acordo com o governador Luís Nunes, pode ter um papel relevante.
Precisamos estimular o turismo, transformando os locais turísticos em produtos turísticos, articulando com o fomento da arte, indústrias culturais e criativas, promovendo o desenvolvimento local, o que contribui para a economia nacional.
O governo de Angola garante que para o investimento nacional estrangeiro há condições, conforme fez notar o secretário de Estado da Economia, Sérgio Santos.
Orientamos a nossa agência de investimento e promoção de exportações para trazer uma equipa para que os empresários que queiram aqui mesmo nestes 2 dias registar o seu investimento e terem um certificado do registro de investimento privado poderem fazê-lo. Estas são 2 iniciativas que ilustram de forma muito clara o que nós queremos fazer em matéria de melhoria do ambiente de negócios. Os empresários nacionais, os empresários estrangeiros, têm de ter a vida facilitada para fazerem as suas atividades.
As bases estão lançadas e os resultados deste Fórum de Negócios e Oportunidades de Investimento em Vestuila, só o futuro dirá. Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
Na página desportiva, vamos começar com o futebol africano, taça da CONCACAF dos sub-17, dos miúdos, dos mufanas do futebol da África Austral. É a taça das confederações da África Austral. Moçambique e Angola já sabem agora quem vão defrontar nas meias finais da competição, que se está a disputar no Malawi. A equipa da casa ontem foi eliminada pela Zâmbia 3-2. Malawi tinha que ganhar, mas esteve sempre a correr atrás dos zambianos neste jogo. Zâmbia marcou primeiro, Malawi igualou. Zâmbia voltou a marcar no início da segunda parte, Malawi voltou a igualar e depois Zâmbia marcou o gol da vitória. A Zâmbia vai agora defrontar na Angola nas meias finais, que são amanhã. Palanquinhas têm que tomar muito cuidado. Zâmbia é poderosa, 3 jogos, 3 vitórias, 16 golos marcados, só 2 sofridos. Moçambique vai ter pela frente Eswatini, Suazilândia, que empatou com a África do Sul a 1 golo, garantindo assim o 2º lugar no Grupo A, atrás da Zâmbia. Vamos a ver o que dão estas meias finais da manhã. A final é no domingo e todos nós estamos a pensar no Moçambique-Angola. A ver, vamos. Ainda algo a assinalar nesta competição, o jovem moçambicano Capriano comanda a lista dos melhores marcadores, 4 golos. É perseguido por 2 jogadores da Zâmbia, com 3 golos cada. Chiquinho, de Angola, tem 2. E falando de goleadores, ontem Lionel Messi, do Barcelona, recebeu a sua 3ª bota de ouro consecutiva por ter sido o melhor marcador na Europa na época passada. Foi a 6ª da sua carreira e Messi ontem fez aquilo que se esperava. Agradeceu aos seus colegas.
Este prémio, como sempre, sempre digo que sem mi equipo, mi compañero, nunca hubiera podido conseguir ni siquiera uno.
Este prémio, como sempre, é o prémio dos meus companheiros, da minha equipa, sem os quais não poderia alcançá-lo, nem sequer um. Isto é parte de todos para todo o balneário. Muito obrigado a todos e até à próxima.
Muchísimas gracias a todos e nada, até à próxima.
Lionel Messi parece que com o despedimento, Lionel Messi está a pensar em mais uma bota de ouro. Já tem 6. Em Espanha, entretanto, as autoridades desmantelaram uma quadrilha de ladrões que se especializava em assaltar as residências de jogadores de futebol em Madrid. Entre as vítimas contam-se o brasileiro Casemiro, Morata, Lucas Vázquez, Isco, Benzema e também o treinador do Real Madrid, Zinedine Zidane. O meio-campista do Atlético de Madrid, Thomas Partey, teve a casa assaltada 2 vezes pela mesma quadrilha. Obviamente gostou da casa. A polícia diz ter recuperado 10 mil euros, joias, chaves de carros e propriedade de valor sentimental, incluindo uma medalha de vice-campeão europeu de Partey. 4 cidadãos albaneses foram presos. 1 está em fuga. A polícia espanhola disse estar ainda a investigar se a quadrilha era também responsável por assaltos a residências de jogadores noutras cidades, incluindo Barcelona, onde 3 jogadores do Barcelona tiveram as suas casas assaltadas. Piqué, Arthur e Umtiti. Sentem-se solidários com os homens de Madrid, sem dúvida. Em Moçambique, aguardam-se os primeiros resultados oficiais das eleições realizadas na quinta-feira, em que projeções indicam uma vitória esmagadora da Frelimo. O Amancio Miguel está no Maputo, falou connosco sobre o que dizem os observadores das eleições.
Cada vez mais que saem os resultados, os candidatos em particular ficam num momento de tensão, principalmente a partir da oposição a Renamo, com indicações que não aceita participar de alguns dos processos. Ainda não há, de facto, fricção anunciada entre os dois, mas já há a habitual troca de mimos entre estes dois partidos, com um lado, neste caso o Renamo, a acusar que estas eleições tiveram definitivamente uma mão externa, isso na manipulação dos resultados. E a população a rezar dia e noite para que não haja um conflito resultante do desentendimento entre as duas partes. Recordar que o último conflito foi na última eleição.
Era o Amancio Miguel a falar-nos do Maputo e ele mais tarde vai sim falar sobre o que dizem os observadores. Estava-nos a dar aqui uma opinião sobre o que se passa a nível político depois das eleições moçambicanas. Portanto, ele vai voltar aqui na segunda meia hora. Vamos também abordar o julgamento em Nova Iorque relacionado com as chamadas dívidas ocultas. Vamos também falar do pedido de extradição da África do Sul do antigo ministro das Finanças, Manuel Chang. Portanto, muita coisa sobre Moçambique na segunda meia hora a cargo do Álvaro Lugero de Andrade. Até lá, hoje vamos ficar com a música da Guiné Equatorial. Lá fala-se espanhol, mas são parte da CPLP e eles dizem que, o Bassoso diz, para dizer que te quero.
Anda, Teresa. Decir que te quiero, no cogeré mi pluma traidora para escribir versos profanos, ¿me oyes? Para decir que te quiero, no diré nada de amor, ni enviar flores a tu casa, ¿ah que sí? Para decir que te quiero, no diré que te quiero, pero sabrás que te quiero, ¿vale? Para decir que te quiero, no diré que te quiero, pero sí sabrás que te quiero. Para decir que te quiero, no diré que te quiero, pero sabrás que te quiero. Para decir que te quiero, no diré que te quiero, pero sabrás que te quiero. Para decir que te quiero, no diré nada de amor, porque sé que ya lo sabes, sabes. Para decir que te quiero, no diré que te quiero, pero sabrás que te quiero. Para decir que te quiero, no diré que te quiero, pero sabrás que te quiero. Anda.
Esta é a Voz da América, transmitida em português desde Washington. Hoje é quinta-feira, 17 de outubro. Vamos então a mais uma segunda parte desta emissão da Voz da América. Títulos de atualidade: vice-presidente americano reúne-se em Ankara com o presidente turco na tentativa de pressionar Recep Erdogan a suspender a ofensiva na Síria. Embaixador americano na União Europeia diz que Donald Trump deu ordens a diplomatas para trabalhar com seu advogado pessoal para pressionar a Ucrânia a investigar os Biden. E na Nigéria, polícia resgata 500 pessoas da terceira escola islâmica em apenas 3 dias. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo, ainda em frequência modulada em Moçambique, também em Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Também estamos na internet, o nosso site é voaportugues.com, igualmente no Facebook, no Twitter, no Instagram, com a referência voaportugues. Se quiser interagir connosco, pode fazê-lo através do WhatsApp. O nosso número é o +1 908-652-4584. A partir de agora, os microfones Álvaro Luzer Andrade, a técnica é assegurada por Dan Crafton e a produção é do Leo Waldaleo. Horas e 31 minutos, vamos às notícias aqui com João Santa Rita.
O vice-presidente dos Estados Unidos, Mike Pence, reuniu-se hoje em Ankara com o presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, numa tentativa para o pressionar a pôr termo à sua incursão militar na Síria contra combatentes curdos. Pence fez-se acompanhar do secretário de Estado, Mike Pompeo, e do conselheiro de Segurança Nacional, Mike O'Brien. O encontro deu-se depois da presidência turca ter afirmado que Erdogan tinha deitado no lixo uma carta do presidente Trump em que este ameaçou destruir a economia turca se este não pusesse termo à ofensiva. Ontem, a Câmara dos Representantes dos Estados Unidos aprovou uma resolução com apoio bipartidário opondo-se à decisão de Trump de retirar tropas americanas da Síria e pedindo o fim imediato das operações turcas. O Observatório Sírio dos Direitos Humanos disse, entretanto, que 224 combatentes curdos e 183 sírios de milícias apoiadas pela Turquia foram mortos desde o início dos combates.
O embaixador dos Estados Unidos na União Europeia, Gordon Sondland, disse hoje que o presidente Donald Trump deu ordens a diplomatas para trabalharem com o seu advogado pessoal Rudy Giuliani para levarem a Ucrânia a iniciar com investigações que o poderiam ajudar politicamente. Numa declaração a congressistas que estudam a possível impugnação do presidente, Sondland disse que Giuliani tinha sublinhado que o presidente queria uma declaração pública do presidente Zelensky comprometendo a Ucrânia a efetuar investigações sobre questões de corrupção. O diplomata afirmou que o presidente estava particularmente interessado na companhia Burisma, em que o filho do ex-vice-presidente Joe Biden era um dos diretores e o paradeiro de um computador usado pelo Comitê Nacional do Partido Democrata há 3 anos. Congressistas do Partido Democrata acusam o presidente de pressionar um país estrangeiro, a Ucrânia, a ajudá-lo na sua campanha eleitoral contra Joe Biden.
Na Nigéria, a polícia libertou ontem cerca de 500 homens e meninos de uma escola islâmica no norte do país, disse hoje a polícia de Katsina. É a terceira escola islâmica descoberta pela polícia nas últimas semanas, que libertaram cerca de 1000 homens e meninos em situações desumanas e vítimas de torturas. O governo de Muhammadu Buhari está sob pressão para tomar medidas urgentes para libertar milhares de outras crianças que permanecem em escolas semelhantes em todo o país. Ontem, o presidente anunciou o encerramento de 2 escolas, até então descobertas, e pediu um maior controle desse estabelecimento de ensino religioso.
Os países membros da União Europeia aprovaram um acordo para a retirada da Grã-Bretanha do bloco económico e concordaram também em que o mesmo entrará em vigor no próximo dia 1 de novembro. A União Europeia e o governo britânico disseram ter acordado no que chamaram de uma solução operacional legal para se evitar a aplicação de fronteiras entre a Irlanda do Norte e a Irlanda. O acordo tem ainda de ser aprovado pelo Parlamento Britânico, onde o Primeiro-Ministro Boris Johnson faz face à grande oposição. O Partido Unionista Democrático da Irlanda do Norte disse que votará contra o acordo, enquanto o Partido Conservador do Primeiro-Ministro Boris Johnson não tem a maioria de lugares no Parlamento.
Cerca de 21 milhões de pessoas, sobretudo mulheres e meninas, que são exploradas sexualmente, são vítimas de tráfico humano, denunciou hoje a Cruz Vermelha, a propósito do Dia Europeu contra o Tráfico Humano. Em comunicado, aquela organização humanitária revelou que Guiné-Conakry, Costa do Marfim, Nigéria, Colômbia e Roménia são os principais fornecedores de vítimas. A Cruz Vermelha lembra que os criminosos aproveitam situações de vulnerabilidade, como conflitos armados, pobreza e perseguição, para explorar pessoas, fazendo com que outras lucrem com o comércio de seres humanos.
13 horas 35 minutos, aqui em Washington. Esta emissão da Voz da América em português terminou hoje na África do Sul. A audição do caso sobre o processo de extradição do antigo ministro das Finanças moçambicano Manuel Chang para Moçambique ou para os Estados Unidos, que iniciou ontem no âmbito do escândalo das dívidas ocultas. O jurado de três juízes tomará uma decisão entre 2 a 4 semanas, mas para o tribunal, Manuel Chang continua com imunidade como deputado, o que pode inviabilizar a sua extradição para Moçambique. Simeão Ponguan tem as últimas.
As novidades que surgiram no segundo e último dia da audição do caso Manuel Chang no Tribunal Supremo de Joanesburgo indicam que, de facto, houve algum problema em relação ao levantamento da imunidade diplomática do antigo ministro moçambicano das Finanças, que, por sinal, continua a ser deputado da Assembleia da República de Moçambique. É que, apesar de ter anunciado que a sua imunidade diplomática foi levantada na sequência do seu pedido, o tribunal não tem a tradução do pedido, ou seja, do levantamento da imunidade, em inglês, para poder considerar procedente, isto é, já efetuado. Então, os argumentos apresentados pelos advogados de Manuel Chang e também do governo moçambicano contratados para a defesa da extradição de Manuel Chang para Moçambique poderão cair por água abaixo, a menos que haja um esclarecimento, pelo menos já fora da sessão do tribunal, porque hoje não se conseguiu clarificar, convencer o tribunal que, de facto, a imunidade diplomática de Manuel Chang foi levantada. As próximas 2 semanas, daqui a 4 semanas, vão ser decisivos, isto é, o veredito vai ser anunciado nas próximas 2 ou 4 semanas do caso Manuel Chang.
Entretanto, em Nova Iorque, decorre o julgamento do empresário libanês Jean Bustani, que mediou as negociações que levaram ao caso Dívidas Ocultas. Ontem, uma testemunha disse que Ndambi Gabuza, filho do antigo presidente moçambicano Armando Gabuza, pediu aos dirigentes da Privinvest 11 milhões de euros para comprar uma casa em França, onde pretendia viver como uma prostituta. A revelação foi feita por Andrew Peirce, antigo funcionário do Banco Credit Suisse, que também recebeu subornos no esquema, como nos conta o João Santa Rita.
Andrew Peirce, antigo funcionário do Banco Credit Suisse, foi a primeira testemunha a ser ouvida no julgamento de Jean Bustani, descrito pelos procuradores americanos como quem organizou o esquema para defraudar investidores nos Estados Unidos. A acusação afirma que entidades governamentais de Moçambique, diretores de diversas companhias e banqueiros, roubaram cerca de 200 milhões de dólares dos empréstimos contraídos secretamente pelo Estado. Peirce revelou que ele próprio recebeu pelo menos 45 milhões de dólares em pagamentos ilícitos pelo seu papel em organizar os empréstimos de cerca de 2 mil milhões de dólares a Moçambique. Segundo aquela testemunha, 4 entidades oficiais moçambicanas receberam milhões de dólares de subornos da Privinvest e Ndambi Gabuza recebeu 50 milhões de dólares. O filho apresentou o acusado ao seu pai e a ministros moçambicanos que eram necessários para o projeto avançar, denunciou Peirce ao tribunal. A testemunha disse que Ndambi Gabuza uma vez lhe pediu mais 11 milhões de euros. E citamos, ele estava a viver no sul de França e pediu para comprar uma casa para ele e uma prostituta por quem se tinha apaixonado. Peirce afirmou ter expresso surpresa pelo pedido de Ndambi Gabuza, que já tinha anteriormente recebido 50 milhões de dólares de Bustani. Na abertura do julgamento, o advogado de Jean Bustani disse que ele nunca teve qualquer contacto com investidores e não tinha quaisquer ligações com os Estados Unidos, sugerindo que Bustani não deveria ser julgado nos Estados Unidos. A acusação mantém que o Credit Suisse vendeu parte dos empréstimos contraídos por Moçambique a investidores, incluindo alguns nos Estados Unidos, aos quais foi dito que todo o dinheiro estava a ser usado para projetos governamentais legítimos, o que não era verdade. O advogado de Bustani não pôs em causa o pagamento de subornos a entidades oficiais moçambicanas por parte do seu cliente, mas disse que é o custo de se fazer negócios em Moçambique. Na audiência de ontem, Andrew Peirce revelou ainda que outros banqueiros do Credit Suisse também receberam subornos e que todos forneceram ao banco falsa informação sobre a Privinvest. O julgamento prossegue hoje.
Regressamos a Maputo, onde se encontra agora, e mudando de assunto também, o enviado especial da Voz da América às eleições do passado dia 15. Enquanto se aguardam os resultados oficiais, dados com base nos editais apontam para uma vitória da Frelimo e de Filipe Nyusi, na ordem de 72%. Amâncio Miguel, é para lá que vamos. Boa tarde. Parece que enquanto, no entanto, não saem os resultados, há alguma tensão no ar.
Cada vez mais que saem os resultados, os candidatos em particular ficam num momento de tensão. O principal partido da oposição, a Renamo, com indicações que não aceita participar de alguns dos processos. Ainda não há, de facto, fricção anunciada entre os dois, mas há a habitual troca de mimos entre estes dois partidos, com um lado, neste caso a Renamo, a acusar que essas eleições tiveram definitivamente uma mão externa, isso na manipulação dos resultados. E a população a rezar dia e noite para que não haja um conflito resultante do desentendimento entre as duas partes. Recordar que o último conflito foi na última eleição.
Amâncio Miguel, os observadores internacionais começam a pronunciar-se sobre o dia das eleições. Em termos genéricos, parece que foi uma eleição que decorreu sem grandes incidentes, mas há recomendações que as organizações começam a fazer ao governo moçambicano.
Hoje, por exemplo, tivemos uma conferência de imprensa conjunta da União Africana, da missão também de observação do Instituto Eleitoral para a Democracia Sustentável no continente africano, da SADC e também da CPLP, com o antigo estadista nigeriano Jonathan Goodluck Jonathan, a dizer que o assassinato do observador Anastasio Matavel em pleno período de eleições foi um ato que é condenável. Ele também disse que esse assassinato, ou melhor, esse assassinato também foi mencionado por outro antigo estadista, John Dramani Mahama, que foi presidente do Ghana, e disse que em Moçambique há definitivamente a necessidade de a polícia melhorar a sua postura profissional. Em relação à contagem, os dois antigos estadistas fizeram uma crítica para o processo moroso que é esta contagem e também fizeram uma crítica ao facto de alguns observadores não terem tido os seus crachás, os seus cartões que permitiam a livre circulação a tempo útil e que isto também acabaria prejudicando. Outra crítica que foi apresentada por estes observadores, e não só, é o facto de os partidos políticos que beneficiam do apoio estatal para as suas campanhas ter recebido tais fundos muito tarde, o que acabou dizendo o antigo presidente do Ghana, que isto prejudica em particular os partidos pequenos que não têm fontes alternativas de financiamento. A CPLP fez-se presente com Mário Mandão a pedir às autoridades moçambicanas, em relação à violência, um pleno esclarecimento de todos os incidentes registrados no processo eleitoral.
Mudando de assunto, obrigado a Amâncio Miguel desde Maputo. Vamos agora para São Tomé e Príncipe, onde o Primeiro-Ministro anunciou a abertura do inquérito para apurar responsabilidades à volta dos tumultos registados ontem na capital do país, que resultaram na morte de um adolescente de 12 anos e vários feridos. O Parlamento também vai enviar uma missão à Costa de Marfim, onde está detido o pastor da Igreja Universal do Reino de Deus, facto que deu origem aos protestos de ontem. Óscar Medeiros.
Jorge Bom Jesus lamentou a morte de um adolescente, condenou todo e qualquer ato de violência e anunciou a criação de uma comissão que deverá deslocar-se à Costa de Marfim para se inteirar da situação do cidadão santomense detido naquele país.
O governo condena todos os atos de violência e de vandalismo e informa que não tolerará mais atos desta natureza. Já no próximo sábado, uma delegação multissectorial se deslocará à Costa do Marfim justamente para, pelas vias diplomáticas, buscar solução para esse problema.
Um bispo brasileiro da Igreja Universal do Reino de Deus veio a São Tomé e também fará parte desta delegação. Márcio Marinho garantiu que o cidadão santomense detido na Costa do Marfim está são e salvo e que a Iurde Tur fará com vista ao seu repatriamento.
Na imprensa está que o pastor está morto, o pastor está vivo, né? E essa comissão estará indo justamente para exaurir todas as dúvidas que a população tem. E pedimos que a população se tranquilize.
um morto, várias viaturas incendiadas e 5 sedes da Igreja Universal do Reino de Deus destruídas. É o balanço dos tumultos esta quarta-feira na cidade de São Tomé. Centenas de pessoas saíram às ruas para exigir o repatriamento de um pastor daquela igreja que está detido na Costa de Marfim, supostamente por ter denigrido a imagem da Iorde.
É um filho de São Tomé, nós não podemos ver nosso irmão a sofrer, porque nós não podemos ter o irmão lá fora preso, nós não sabemos onde ele está.
A vítima mortal é uma criança de 12 anos que foi atingida por uma bala da polícia quando os manifestantes tentavam invadir a sede da Iorde. O comandante-geral da PSP, Roldão Boa Morte, disse que a polícia não teve outros meios para travar a fúria dos manifestantes.
Usamos gás pimenta, mas não foi possível controlar a fúria da população.
Oscar Ndeiros, a Voz da América, em São Tomé.
E de São Tomé e Príncipe vamos para Angola, onde a comunidade muçulmana na Lunda Norte continua a dizer que está a ser discriminada. Continuam fechadas dezenas de mesquitas. Coque Muguta tem a reação.
António Muhali Ali, responsável da comunidade muçulmana na Lunda Norte, denunciou esta quinta-feira à Voz da América a existência de discriminação por parte das autoridades do governo da província.
Jorinda Fatula, que é vice-governador por assuntos sociais, não quer mesmo ouvir mesmo a questão da igreja muçulmana. Isso é uma discriminação que nós estamos a ver aqui nesta província.
Segundo aquele responsável, diferente das outras organizações religiosas, a comunidade muçulmana encontra maior dificuldades para reconhecer as assinaturas a nível dos municípios.
Mas afinal, a ordem veio para recolha das assinaturas, então nós vamos entregar o notário para ser carimbado, enfim, e nós enviamos em Luanda. Mas estamos sendo impedidos porque as outras igrejas têm sessão de entregar, estão a carimbar. Mas a igreja muçulmana já não. Por que que outras igrejas têm liberdade, mas a nossa religião não tem liberdade nesta província? É muito grande, muito grande. Temos 39 mesquitas. Todas estão fechadas.
A Voz da América tentou contactar as autoridades da província da Lunda Norte, que havia supostamente prometido a reabertura das mesquitas até ao mês de outubro, mas não obtivemos qualquer resposta. Coque Muguta, Luanda.
Mudando de assunto, falemos agora da integração africana. O antigo secretário-executivo da Comissão Económica das Nações Unidas para a África e economista guineense Carlos Lopes defendeu a necessidade de os países africanos avançarem definitivamente para um acordo de livre comércio. Lopes fez esta declaração à imprensa no final de um debate sobre África na era da integração comercial. Será este o novo panafricanismo? Organizado pelo Instituto Pedro Pires para a Liderança, ontem, na cidade da Praia.
Nós, com o acordo comercial, vamos poder ter tarifas harmonizadas e uma redução drástica para muitas das categorias de exportação para zero, o que significa que o mercado africano passa a ser muito atrativo e mesmo os investidores externos vão querer considerar muito mais facilmente o investimento num país pequeno, porque esse país pequeno não é visto isoladamente, mas como fazendo parte de um corpo muito maior onde se pode exportar.
Para aquele consultor, a integração africana é o caminho. Caso contrário, a fragmentação atual continuará a não dar músculo à economia dos países africanos.
Para criar um mercado alargado da África, mas também para que a África possa negociar com outros parceiros mundiais em pé, não de igualdade, mas digamos em pé de força, porque a África vai poder contar com um músculo que neste momento não existe por causa da fragmentação.
A integração africana, no entanto, enfrenta, no entender de Carlos Lopes, entre elas a mobilidade dos cidadãos dos diversos países.
Existe um índice dos acessos africanos a outros países africanos, que é já, digamos, elaborado pelo Banco Africano de Desenvolvimento, que mostra que existe progresso, mas não suficiente, e apenas 27 países assinaram o protocolo de livre circulação até agora.
Era o antigo secretário-executivo da Comissão Económica das Nações Unidas para a África, Carlos Lopes, no final da sua participação como principal orador no debate sobre África na era da integração comercial. Será este o novo panafricanismo, organizado pelo Instituto Pedro Pires para a Liderança, ontem na cidade da Praia, em Cabo Verde.
E na política americana, quando são 13 horas e 49 minutos aqui em Washington, a Câmara dos Representantes continua a ouvir pessoas que considera determinantes para definir se avança ou não com o processo de impugnação do presidente Trump, na sequência do seu pedido, segundo os democratas, ao homólogo ucraniano de investigar se o antigo vice-presidente e candidato democrata Joe Biden, nas eleições de 2020, teve algum papel numa investigação feita aos negócios do seu filho naquele país. Hoje, depois de ter sido impedido de falar pelo Departamento de Estado na semana passada, o embaixador americano na União Europeia, Gordon Sondland, respondendo a uma intimação dos congressistas, disse aos investigadores que o presidente Trump ordenou que os diplomatas trabalhassem com o seu advogado pessoal Rudy Giuliani para levar a Ucrânia a abrir investigações que ajudariam Trump politicamente. E cito, Giuliani enfatizou que o presidente queria uma declaração pública do presidente Volodymyr Zelensky, comprometendo a Ucrânia a investigar questões anticorrupção, disse Sondland num comunicado previamente elaborado. Sondland, um dos principais doadores financeiros de Trump, antes de ser nomeado o principal diplomata do país em Bruxelas, disse que Giuliani mencionou especificamente as eleições de 2016, incluindo o seu crânio sabido paradeiro de um servidor de computador usado pelo Comitê Nacional Democrata em Bruxelas, Washington, há 3 anos, e a empresa de energia Burisma, como dois tópicos de investigação anticorrupção e importância para o presidente. Sondland disse aos investigadores que estava desapontado porque o presidente ordenou que diplomatas trabalhassem com Giuliani. Os comitês de inteligência, relações exteriores e supervisão da Câmara continuam a ouvir várias pessoas e a portas fechadas nesta semana antes de decidir se avançam ou não com uma impugnação contra o presidente. E agora, a nível internacional, vamos até os Camarões, onde o conflito separatista vai já no seu terceiro ano deixou cerca de 3 mil mortos e um crescente número de pessoas a precisar de ajuda psicológica. Várias impactadas pelo conflito ocorrem em centros de trauma nas regiões da língua portuguesa. Responsáveis médicos dizem que começam a faltar abastecimentos e especialistas em traumas. Vamos até à vila de Babungu, no noroeste de Camarões, onde se fala o inglês, como nos conta Ana Guedes.
Uma mulher de meia-idade chora por ajuda no Centro de Saúde Mental de Babungu, vila na área de língua inglesa no noroeste dos Camarões. Falando através de um tradutor, diz que o marido foi morto em setembro em fogo cruzado entre os militares e os combatentes separatistas. Dias depois, o corpo do seu único filho foi encontrado num edifício escolar abandonado na cidade de Bengui. Neste centro de trauma, Yvonne Ika, de 19 anos, diz que no mês passado 3 homens armados na cidade de língua inglesa de Bamenda pararam-na quando ia para a escola e violaram-na.
Disseram-me para subir para a moto. Tentei resistir, mas quando vi a arma não tinha opção. Levaram-me para o mato. Insisti que era órfã. Espancaram-me. Não tinha saída. O que eu passei, não tenho a certeza de lá querer voltar.
Com o conflito camaronês a entrar no quarto ano, o número de vítimas traumatizadas aumenta. Só no Centro de Saúde Mental de Babungo, o número de pacientes triplicou nos 2 últimos meses. É agora de 600. Evangeline Chang, especialista em cuidados a pessoas traumatizadas, diz que o número de pacientes aumenta quando param os confrontos, porque é então mais seguro viajar até ao centro.
Os traumas são demasiados. Os jovens estão a morrer, os idosos estão a morrer. Mesmo as mães idosas que não podem fugir quando estão a ocorrer lutas são mortas a tiro. Há cada vez mais pacientes mentais por causa do trauma desta crise.
Não há camas suficientes. Os pacientes dormem no chão em corredores apinhados. Abastecimentos médicos começam a escassear, apesar dos donativos da Alemanha e dos Estados Unidos. E o diretor do centro, John Tumunta, diz que a maior parte dos funcionários fugira devido às lutas entre os militares camaroneses e os separatistas. No princípio do mês, o governo dos Camarões realizou um diálogo nacional de 1 semana com o objetivo de pôr fim ao conflito. Se alguns ficaram satisfeitos com os esforços de reconciliação do presidente Paul Biya, os críticos dizem que o diálogo não passa de um falso debate. Líderes separatistas recusam tomar parte no diálogo, notando que há milhares de pessoas presas por estarem relacionadas com o conflito e prometem a prosseguir a luta. Entretanto, as Nações Unidas dizem que a situação humanitária nas conturbadas regiões ocidentais se degrada com 500 mil deslocados internos e mais de 1 milhão a precisar de assistência. O conflito estalou em 2016, depois da operação militar contra os anglófonos, que exigiam um Estado independente dentro de um país de maioria linguística francesa. Os falantes de inglês nos Camarões dizem ser tratados como cidadãos de segunda classe, a quem são dados poucos empregos e pouco apoio do Estado.
E agora vamos ao desporto com o João Santa Rita.
Na página desportiva vamos começar com o futebol africano, taça da CONCACAF dos sub-17, dos miúdos, dos mufanas do futebol da África Austral. É a taça das confederações da África Austral. Moçambique e Angola já sabem agora quem vão defrontar nas meias finais da competição que se está a disputar no Malawi. A equipa da casa ontem foi eliminada pela Zâmbia 3-2. Malawi tinha que ganhar, mas esteve sempre a correr atrás dos zambianos neste jogo. Zâmbia marcou primeiro, Malawi igualou. Zâmbia voltou a marcar no início da segunda parte, Malawi voltou a igualar e depois Zâmbia marcou o gol da vitória. A Zâmbia vai agora defrontar na Angola nas meias finais, que são amanhã. Palanquinhas têm que tomar muito cuidado. Zâmbia é poderosa, 3 jogos, 3 vitórias, 16 golos marcados, só 2 sofridos. Moçambique vai ter pela frente Eswatini, Suazilândia, que empatou com a África do Sul a 1 golo, garantindo assim o 2º lugar no Grupo A, atrás da Zâmbia. Vamos a ver o que dão estas meias finais da manhã. A final é no domingo e todos nós estamos a pensar no Moçambique-Angola. Ver vamos. Ainda algo a assinalar nesta competição, o jovem moçambicano Capriano comanda a lista dos melhores marcadores, 4 golos. É perseguido por 2 jogadores da Zâmbia, com 3 golos cada. Chiquinho, de Angola, tem 2. E falando de goleadores, ontem Lionel Messi, do Barcelona, recebeu a sua 3ª bota de ouro consecutiva por ter sido o melhor marcador na Europa na época passada. Foi a 6ª da sua carreira e Messi ontem fez aquilo que se esperava. Agradeceu aos seus colegas.
Este prêmio, como sempre, sempre digo que sem mi equipo, mi compañero, nunca hubiera podido conseguir ni siquiera uno.
Este prêmio, como sempre, é o prêmio dos meus companheiros, da minha equipa, sem os quais não poderia alcançá-lo, nem sequer um. Isto é parte de todos para todo o balneário. Muito obrigado a todos e até à próxima.
Muchísimas gracias a todos e nada, até a próxima.
Lionel Messi, parece que com o despedimento, Lionel Messi está a pensar em mais uma bota de ouro, já tem 6. Em Espanha, entretanto, as autoridades desmantelaram uma quadrilha de ladrões que se especializava em assaltar as residências de jogadores de futebol em Madrid. Entre as vítimas contam-se o brasileiro Casemiro, Morata, Lucas Vázquez, Isco, Benzema e também o treinador do Real Madrid, Zinedine Zidane. O meio-campista do Atlético de Madrid, Thomas Partey, teve a casa assaltada 2 vezes pela mesma quadrilha. Obviamente gostou da casa. A polícia diz ter recuperado 10 mil euros, joias, chaves de carros e propriedade de valor sentimental, incluindo uma medalha de vice-campeão europeu de Partey. 4 cidadãos albaneses foram presos. 1 está em fuga. A polícia espanhola disse estar ainda a investigar se a quadrilha era também responsável por assaltos a residências de jogadores noutras cidades, incluindo Barcelona, onde 3 jogadores do Barcelona tiveram as suas casas assaltadas, Piqué, Arthur e Umtiti. Sentem-se solidários com os homens de Madrid, sem dúvida.
Continuo a acompanhar a Voz América nesta quinta-feira, 17 de outubro, esta emissão em português. São 13 horas e 58 minutos. Vamos agora fazer uma visita às capas dos principais jornais americanos e começamos com o New York Times, que escreve que o chefe interino da Casa Branca, Mick Mulvaney, confirma que a ajuda financeira à Ucrânia foi retida para os democratas fossem investigados por aquele país, isso depois do presidente Trump ter negado qualquer ligação entre as duas coisas durante semanas. Trump vai acolher cimeira de G7 no próximo ano no seu resort pessoal em Miami, o que levanta questões étnicas, escreve aquele jornal. Por sua vez, o Washington Post Também faz eco esta decisão da Casa Branca do Presidente acolher esse primeiro do G7, dos 7 países mais ricos do mundo, no próximo ano no seu resort, também levantando questões étnicas. Enquanto isso, o embaixador na União Europeia diz que Trump ordenou diplomatas a trabalharem com o seu advogado pessoal, Rudy Giuliani, para pressionar a Ucrânia a investigar Joe Biden. Títulos dos jornais americanos. Fazemos uma pausa, restamos dentro de 15 segundos. Horas na capital americana, esta é a Voz da América a transmitir em português. Hoje é 17 de outubro. Continua aqui aos microfones Álvaro Lugero Andrade. Transmitimos ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM, em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Também estamos na internet. O nosso site é voaportugues.com. A Voz da América está igualmente presente no Facebook, no Twitter, no Instagram, com referência a VOA Português. E no WhatsApp, o nosso número é o mais 908-652-4584. Aqui aos microfones continua Álvaro Lugero Andrade. A produção é do Léo Ordaléu. A assistência técnica é de Dan Crafton. Manchetes da atualidade. Neste momento, o vice-presidente americano Mike Pence acaba de anunciar um cessar-fogo por parte da Turquia aí na Síria, uma notícia que vamos desenvolver mais à frente. Aqui nos Estados Unidos, o embaixador americano na Ucrânia diz que Donald Trump deu ordens a diplomatas para trabalharem com seu advogado pessoal Rudy Giuliani para pressionar a Ucrânia a investigar os Bidens. Na Nigéria, a polícia resgata 500 pessoas da terceira escola islâmica em 3 dias. Hoje é quinta-feira, vamos ter a rubrica dos dois R's. O tema será as comunidades linguísticas, francofonia, Commonwealth e também da língua portuguesa CPLP. Também teremos a nossa revista económica. E aqui lembramos que estamos a acompanhar o julgamento de Manuel Alexandre, o antigo ministro das Finanças de Moçambique. Hoje terminou a segunda audição na África do Sul. Agora, dentro de 2 a 4 semanas, o Tribunal Superior de Joanesburgo vai decidir se o deporte o extradita para Moçambique ou para os Estados Unidos. Hoje, no último dia, o Tribunal não teve ainda confirmação de que a imunidade parlamentar de Alexandre foi levantada em Maputo, daí que, neste momento, ele poderá ser então extraditado para os Estados Unidos. Enquanto isso, também em São Tomé e Príncipe, o Primeiro-Ministro abriu um inquérito para saber apurar responsabilidades sobre os protestos de ontem que deixaram um morto e vários feridos. E em Angola também temos a informação de que as comunidades islâmicas na Lunda Norte queixam-se de estar a ser discriminadas pelas autoridades angolanas. Na revista económica desta quinta-feira, aqui na Voz da América, começamos por falar da Bolsa de Nova Iorque, que está em alta, animada pelos resultados sólidos apresentados por várias empresas americanas e também pelo acordo sobre o Brexit anunciado pelo Reino Unido e pela União Europeia. O índice Dow Jones subia 0,35%, o Nasdaq somava 0,70% e o índice alargado Standard & Poor's avançava 0,41% no início da tarde. Entretanto, também a Libra aumentou e os mercados europeus estão expectantes quanto à aprovação pelo Parlamento Britânico desse acordo no próximo sábado. Em Angola, o governo poderá introduzir dentro de 2 anos o tax-free previsto no código do IVA, o que, no entanto, vai depender do comportamento das divisas. O código que aprova o IVA, em vigor desde 1 de outubro, prevê a regulamentação do tax-free, ou seja, o reembolso do IVA cobrado aos turistas. A regulamentação pode acontecer dentro de 2 anos, porque, para tal, segundo as autoridades angolanas, terá de ser feito um estudo. Música.
Em Moçambique, as notícias não são boas em relação aos preços do milho, que poderão aumentar mais nos próximos tempos. Entre julho e agosto, os preços aumentaram nos mercados de Tete, Chimoio e Nampula, na ordem de 40% em média, pelo menos até fevereiro de 2020. O aumento será acelerado, alerta a Rede Mundial de Sistemas de Aviso Prévio. Este aumento de preços nos mercados excedentários típicos nas regiões centro e norte reflete uma disponibilidade abaixo da média de milho devido à oferta também abaixo da média, diz a rede. Em Cabo Verde, o ritmo de crescimento económico continua a acelerar no terceiro trimestre de 2019, revelou hoje o Instituto Nacional de Estatísticas, indicando que esse crescimento se situa acima da média da série e evolui positivamente face ao trimestre homólogo. O Instituto acrescenta que a conjuntura económica é favorável no comércio, apontando, contudo, que o indicador de confiança manteve a tendência descendente do último trimestre. Relativamente ao setor do turismo, a conjuntura continua favorável. O Banco Africano de Desenvolvimento, BAD, acaba de disponibilizar cerca de 8 milhões de dólares a São Tomé e Príncipe para sustentar o processo de transição do sistema térmico para as energias renováveis, anunciou o ministro dos Recursos Naturais, Osvaldo Abreu. Uma parte do fundo será utilizada para aumentar a eficácia e eficiência no parque de geradores e outra parte será aplicada na instalação do parque solar de apoio à central de Santo Amaro.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E amanhã aqui no Angola Fala Só, o nosso convidado é Fernando Sacayele, ele é um dos organizadores das manifestações que têm acontecido um pouco por toda Angola, ele é professor de História e o principal objetivo é contribuir para o processo de democratização de Angola, é o nosso convidado amanhã no Angola Fala Só. E quando são 14 horas e 7 minutos, vamos agora à rubrica habitual das quintas-feiras, 2R's, Ana Guedes traz-nos aqui uma conversa sobre as comunidades linguísticas.
Na rubrica de hoje do programa 2R's África Ocidental, vamos falar da lusofonia, da francofonia e da anglofonia. Estarão as organizações com base em comunidades linguísticas, formadas pelos povos, nações e estados, que partilham uma língua comum, a seguir os princípios que justificaram a sua criação, como a promoção da língua, ou adaptarem-se às novas realidades em que se passou da diplomacia do croquete, a como afirma um dos nossos politólogos, para uma diplomacia em que o mote é defender os interesses económicos e estratégicos dos seus Estados. Organizações que passaram a incluir no seu círculo, mesmo que com estatuto de observadores, países onde o português, o francês ou o inglês não é necessariamente a língua oficial. Vamos então conversar com os nossos politólogos, Raul Braga Pires e Rui Neumann, sobre estas comunidades. Rui Neumann, quando falamos em lusofonia, em francofonia, anglofonia, que tipo de comunidades estamos nós a falar?
De base, estamos a falar de comunidades em que o ponto comum dessas, digamos, dos países que fazem parte dessas comunidades é da herança colonial linguística, ou seja, a língua tornou-se um instrumento da diplomacia das antigas potências coloniais. E, por outro lado, também tornou-se num argumento, num instrumento também dos próprios Estados de permanecerem dentro de um espaço de influência em que a língua é o argumento. Portanto, de uma forma muito sintética e de base, estes espaços, a francofonia, a lusofonia, acabam por ser espaços de influência e de cooperação em que a língua é o argumento e o ponto comum partilham todos estes espaços.
Uma das coisas que se tem falado, por exemplo, em relação à lusofonia, em relação também à francofonia, é a entrada, a adesão, seja com estatuto de membro, seja com estatuto de observador, na maioria dos casos, de facto, de países em que a língua, quer a portuguesa, quer a francesa, por exemplo, não é a língua oficial, há simplesmente um interesse desses países em aderirem a essas comunidades. Isso, de alguma forma, não desvirtua o que poderia ser a comunidade dos países? Ou teremos que falar aqui da comunidade dos povos que falam uma língua?
Não, eu creio que aí estamos a falar do interesse, tu falas da língua, da diferença de línguas, mas também há aqui uma diferença de geografias considerável. A Turquia quer o estatuto de observador na lusofonia, na Cplp. Marrocos também quer, embora aqui a geografia seja mais próxima, mas eu creio que o Japão também quer o estatuto de observador no seio da Cplp, portanto, isto transporta-nos, de facto, se na GEM há todo este histórico que, grosso modo, são 500 anos de colonização e 500 anos de aculturação, de imposição da língua europeia no território colonizado e, portanto, dá aqui uma ideia de uma comunidade linguística, o que transporta para um universo da cultura. A verdade é que, ultimamente, e o ultimamente será desde o fim da Guerra Fria, que já somos todos amigos outra vez, não é? Deixaram de haver os inimigos, entre aspas, e agora a questão fundamental é a economia. São os mercados preferenciais não tradicionais. Ou seja, nós portugueses ficamos, de certa maneira, mais do que contentes, ficamos com uma certa excitação quando países de fora da órbita da Cplp querem aderir com o estatuto de observador. Porque achamos que eles querem pertencer a esta comunidade por causa de nós. Ora, todos aqueles que querem ter o estatuto de observador na comunidade de países de língua oficial portuguesa, o que estão de olho é no imenso mercado brasileiro e nas imensas oportunidades que o mercado angolano, sobretudo angolano, dá, mas também o moçambicano. Mas há um interesse comercial que extravasa e, de certa maneira, até desvirtua a espinha dorsal da construção destas comunidades. Tudo isto vai... O Rui falou lusofonia, francofonia, eu falei da lusofonia, sobretudo, também temos que incluir aqui os anglófonos. Tudo isto, no período pós-colonial, é uma cópia daquilo que os ingleses fizeram em pleno período colonial. O próprio nome indica Commonwealth, um bem comum, um bem-estar comum. Não é? Há aqui uma tentativa de harmonização e de haver um entendimento entre todos, o que permite depois que todos os desaguisados que hajam dentro desta comunidade sejam eles próprios também resolvidos dentro desta comunidade. E isso, aqui ao nível da anglofonia, percebeu-se muito bem, por exemplo, o caso do Zimbábue e o isolamento que Mugabe sofreu dentro da comunidade vai se refletir depois internacionalmente. De certa forma, também estou a tentar dizer que há aqui a criação de um gueto, digamos assim, internacional, em que este é um problema nosso e há de ser resolvido segundo as nossas normas e os nossos interesses.
Queria dar um apontamento, Ana. A Turquia já é observador associado na lusofonia, e neste caso específico da Cplp, desde 2014. Foi precisamente no momento em que entraram um conjunto de países que, teoricamente, não têm nada a ver com a lusofonia, ou seja, a Namíbia, a Turquia e o Japão e a própria Geórgia entraram no mesmo ano com a categoria de observador associado. Mas também temos países como a Hungria, a República Checa, a República Eslovaca, o Uruguai, que aí já é um pouco diferente, porque o Uruguai está nos países hispânico-americanos que partilham, digamos, uma proximidade com os países da lusofonia. Mas quando falamos francofonia e lusofonia, obviamente também, os países, a expressão anglo-saxónica, não podemos de forma nenhuma esquecer, a França também tem a categoria de observador associado na Cplp, assim como o Reino Unido. Em contrapartida, há o sentido inverso também. Santo Meio Príncipe faz parte da francofonia, como Cabo Verde e a Guiné-Bissau, assim como Moçambique, é um Estado observador da francofonia e, por outro lado, é um Estado que faz parte da Commonwealth. Isto quer dizer o quê? adesão a estas comunidades linguísticas, podemos utilizar esse termo, acaba por ultrapassar completamente o eixo linguístico e entrar no princípio das relações internacionais, em que estes países, de um sentido e do outro, pretendem fazer parte de grupos de influência internacionais, pertencerem a uma comunidade específica, dada essa que cada uma delas tem a bandeira de uma determinada língua, ou seja, estamos a falar das três línguas principais que colonizaram o continente africano. Isto acaba por ser uma forma de estar menos só no espaço internacional, uma moeda de troca nas relações internacionais. Exatamente. Como é que poderia a Guiné-Bissau, dando eu o exemplo da Guiné-Bissau, de se permanecer exclusivamente na CPLP quando está rodeado de países francófonos? Portanto, é uma forma de moeda de troca na facilitação das relações internacionais e, por outro lado, tal como eu tinha dito, estar menos só no espaço internacional. Não quer isso dizer que vai tornar a língua francesa uma língua nacional no país.
Portanto, passamos do reconhecimento destas comunidades começarem por ser o reconhecimento de afinidades que existem entre eles porque usam uma língua comum, para ser também só uma questão de isolamento, mas também de oportunidades económicas e de uma certa visibilidade internacional. Portanto, estas comunidades acabam por sair fora da sua intenção original.
Não partilho completamente a opinião do Raul relativamente ao mercado brasileiro, porque o Brasil e o mercado brasileiro é algo de muito específico. Porquê? Porque o Brasil praticamente não vive do seu mercado externo, ou seja, não é uma prioridade do Brasil a exportação, porque o Brasil é tão grande em termos de território e em termos de população que a maior parte da sua produção é para o mercado interno. Portanto, faz-se a economia quase que circula num circuito fechado, absolutamente interno. Daí, o Brasil, que é o país com o maior número de lusofalantes, acaba por ser o país que está mais à margem da lusofonia, no sentido em que os brasileiros, a maior parte da população, desconhecem completamente o mundo lusófono, exceto Portugal. Portugal está sempre presente nos livros escolares, na literatura e o nome da própria língua. Mas quando falamos no Brasil, de Moçambique, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe, Cabo Verde e Angola, a maior parte dos brasileiros nem sabem onde é que fica. Esta é a realidade. O Lula da Silva tentou inverter essa situação e teve grandes ações em África na promoção até do próprio Brasil.
Mas era mais uma
promoção. Abrandou completamente. E Bolsonaro mais ainda.
Mas era uma promoção do Brasil, não era uma
conhecimento inverso já é diferente. Todos os países conhecem o Brasil, os países lusófonos, mas não o Brasil no sentido inverso. E porquê? Porque está fechado para si mesmo. Acaba por ser, ao fim e ao cabo, o elemento à margem da lusofonia, quando é o elemento que mais contribui em termos de número para a própria lusofonia. Isto é um paradoxo, mas também é uma realidade. Portanto, não acredito que países, por exemplo, como a Geórgia, como a Turquia ou o Japão, utilizem a CPLP ou a comunidade lusófona para entrar nesse mercado. Não. O Brasil tenta mais utilizar os países de lusofonia como Portugal, Angola e Moçambique para entrar nos mercados africanos, mas não se vê no sentido interno. E aqui, quando digo países que o Brasil utiliza, estamos a falar a níveis de Estado, não em termos da população. Recordo uma vez em São Paulo, em que me falavam de que forma uma empresa que pretendia investir, uma empresa brasileira pretendia investir em Moçambique, e dizia-me que no Brasil não tinha qualquer informação sobre Moçambique, como investir, de que formas, quais eram os mecanismos a utilizar e qual era a arquitetura de Moçambique, de forma a facilitar a entrada e a penetração de uma empresa brasileira em Moçambique, o que acaba completamente por ser a antítese do que tu...
O que estás a dizer é bastante curioso, porque é precisamente na altura do Lula da Silva que eu estou em Moçambique que houve um investimento tremendo do Brasil na África lusófona.
Precisamente.
E houve inclusivamente... E depois há uma outra dimensão.
Que abrandou completamente com Dilma Rousseff e com Bolsonaro. Sim. Praticamente desapareceu.
Exatamente. E que a partir do Lula é curioso que começa no Ghana e é do Ghana que faz ali uma espécie de uma, de uma diversificação pelo resto do continente, porque o Ghana para o Brasil é um ponto de partida da escravatura que vai da África para, para o Brasil.
Depende das estratégias de cada governo. O Lula decidiu apostar em África, em que o ponto de penetração seria a lusofonia. E o BRICS também, obviamente. A Dilma Rousseff achou que o melhor era apostar nos países de proximidade, ou seja, os países latino-americanos. Enquanto Bolsonaro, para ele, é apostar nos países mais ricos e apostar nos países do Norte, Estados Unidos e a própria Europa. Portanto, isto depende das estratégias de cada governo.
Claro, exatamente. Mas já agora, só para terminar o raciocínio, nesse período, que é um período de 2004-2008, que eu estou em Moçambique, e convivi muito naquela parte mais lúdica, de quando estamos a viver fora, convivi muito, de facto, com diplomatas e com técnicos brasileiros que estavam a chegar em quantidade interessante, precisamente porque estas comunidades depois também servem internamente para o Estado B, que foi colonizado pelo Estado A, fazer pirraça ao Estado colonizador através de uma mudança de contratos ou de um favorecimento de contratos para outro país dentro da mesma comunidade, que fala a mesma língua, o que facilita imenso depois todo o processo de aprendizagem e o decorrer de todo o processo. Empresas portuguesas, neste período de Lula e também Guebuza, perdeu uma série de contratos, por exemplo, que não são negligenciáveis em termos económicos, são, por exemplo, a gestão do parque informático do Ministério da Cultura, a gestão do parque informático do Ministério da Saúde de Moçambique, por exemplo. Isto para concluir que, voltando à primeira pergunta, o que é que são estas comunidades? Estas comunidades também podem ser um espaço de ping-pong entre colonizado e colonizador e onde se fazem aqui algumas pirraças no sentido de certos preços políticos vão-se pagar depois através dos contratos comerciais que são ou revogados ou assinados com entidades diferentes que as que tradicionalmente estariam até aí. Isto é um ponto relativamente a essa primeira pergunta e o que é que são estas comunidades. Outra coisa, mas quando a Ana estava a dizer há pouco, bom, então começamos com esta perspectiva, esta unidade linguística e esta questão cultural e depois vai extravasando para mais interesses económicos, etc. Claro que sim, e claro que sim, porque o mundo hoje é diferente do que foi ontem. E não estou a dizer isto em termos metafóricos. De facto, 24 horas depois as coisas mudam, as dinâmicas mudam, os interesses e as prioridades mudam e, portanto, estas comunidades também acompanham esse e fazem parte dessa dinâmica e são um vetor importante dessa dinâmica e dessa mudança. Portanto, a ideia que estas comunidades, francofonia, lusofonia, anglofonia, têm tido em África e no mundo, também são reflexos da mudança que o próprio mundo tem tido ultimamente e que tem sido vertiginosa desde o fim da Guerra Fria, que altera tudo em termos políticos, e depois com o advento destas novas tecnologias e das redes sociais, que têm, de facto, uma importância crescente e que têm alterado as coisas de uma forma bastante significativa nos últimos anos. O mundo não é hoje aquilo que era há 10, aquilo que era há 20 anos, muito por consequência deste advento das novas tecnologias.
A ação da francofonia, da lusofonia e, digamos, do universo anglo-saxónico são completamente diferentes. Isso não quer dizer que tenham sido definidas por um Estado prioritário, que poderia-se dizer, no caso da lusofonia Portugal, no caso da francofonia França ou depois a Inglaterra, mas já por causa da articulação e dos mecanismos que foram utilizados nestas comunidades. Aí a gente vê que em termos da francofonia, existem duas grandes prioridades, segurança e economia. Daí existe o Franco-CFA e daí existe a multiplicação das intervenções militares da França em variados países africanos, que aconteceu agora nos últimos anos. A mesma situação não se passa na comunidade dos países da lusofonia. Não vemos intervenções de Portugal nos países da lusofonia, não vemos tanta partilha em termos das relações comerciais quanto seria expectável e mesmo desejável. Portanto, ainda estão em formação estes blocos, mas O bloco da lusofonia é, sem dúvida, neste momento, um bloco de influência internacional, tem constituído cada vez mais peso. E o facto de estar muito presente na CPLP o princípio da não ingerência nos assuntos internos de cada Estado, isto acaba por dar-lhe uma mais-valia no ponto de vista diplomático. Aí, tomando algo que o Raul tinha dito, hoje em dia, quando falamos de diplomacia, estamos imediatamente a falar de economia e de relações comerciais.
Raul Braga Pires e Rui Neumann, como sempre, muito obrigada.
E por que não ir até a Grécia com Kialo, de Eli Kokinou? Continuo a acompanhar a Voz da América e caminhar para o final desta emissão do dia 17 de outubro. Vamos então recapitular os títulos de atualidade. O vice-presidente americano acaba de anunciar um cessar-fogo depois do encontro com o presidente turco Recep Erdogan em Ankara. No entanto, o ministro dos Negócios Estrangeiros da Turquia acaba de contradizer, dizer que não há um cessar-fogo. Portanto, vamos ver então quando é que vamos ter uma confirmação das conclusões deste encontro entre Mike Pence e Recep Erdogan. Há momentos em Ankara, neste momento há uma pausa sim na operação de 120 horas, mas não há um cessar-fogo. Vamos ver quais são os desenvolvimentos nas próximas horas. Enquanto isso, aqui em Washington, o embaixador americano na União Europeia, Gordon Sondland, disse que o presidente Donald Trump deu ordens a diplomatas para trabalharem com o seu advogado pessoal, Rudy Giuliani, para levarem a Ucrânia a iniciar investigações que o poderiam ajudar politicamente. O diplomata disse que o presidente estava particularmente interessado na companhia Burisma, em que o filho do ex-vice-presidente Joe Biden era um dos diretores. Enquanto isso, na Nigéria, a polícia libertou ontem cerca de 500 homens e meninos de uma escola islâmica no norte do país. É a terceira escola islâmica descoberta pela polícia nas últimas semanas, que libertou cerca de 1000 homens e meninos em situações desumanas. Os países membros da União Europeia aprovaram um acordo para a retirada da Grã-Bretanha do bloco económico e concordaram também em que um acordo entrará em vigor no próximo dia 1 de novembro. O acordo tem ainda de ser aprovado pelo Parlamento Britânico, onde o Primeiro-Ministro Boris Johnson faz face a uma grande oposição. Cerca de 21 milhões de pessoas, sobretudo mulheres e meninas, são exploradas sexualmente, vítimas do tráfico humano, disse hoje a Cruz Vermelha Internacional, indicando que Guiné-Conakry, Costa do Marfim, Nigéria, Colômbia e Roménia são os principais fornecedores das vítimas. E assim termina esta emissão da Voz da América de hoje, 17 de outubro. Em nome de todos, se despedem Leo Oldeleu, Dan Crafton e Álvaro Lugel Andrade. Até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.